DW. Jornal da Noite.
Viva! Em Moçambique terminam hoje a quarta fase de protestos contra os resultados eleitorais. A hora de fazer o balanço dos 8 dias das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane.
Bateram polícia e levaram arma mesmo. AK-47.
A reunião do Conselho Constitucional com o partido que apoia Venâncio Mondlane termina com partes desavindas.
O Conselho Constitucional vem fazendo o seu trabalho com base na lei e na sua consciência.
Foi o dia em que Felipe Nhusse reuniu o Conselho de Estado para analisar a situação pós-eleitoral em Moçambique. A ativista Fátima Membire desconfia das manobras do Estado para envolver os militares.
Este é um sinal muito claro de que o Estado está a comprar a simpatia e a consciência dos militares para uma eventual declaração de estado de emergência ou estado de sítio.
Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Faltam 20 dias para o final de 2024. Ao microfone estou eu, Brahim Adarami, e na edição está o Nuno de Noronha. Boa noite. A reunião de hoje entre o presidente do Conselho, a presidente do Conselho Constitucional, líder do Partido Podemos e o mandatário do candidato presidencial Venâncio Mondlane, terminou sem consenso entre as partes. O presidente do Podemos, Albino Forquilha, pediu ao Conselho Constitucional que aceitasse ter observadores independentes que possam acompanhar o processo em curso naquela instância, argumentando que não confia nas instituições.
Temos, infelizmente, alguma desconfiança das instituições que gerem esses processos. Se calhar não estaríamos neste barulho todo. Então, para a verdade eleitoral, era importante que isso se fizesse. Fiquei feliz por acompanhar o que estão a fazer, mas infeliz porque não há este grupo que possa estar também convosco no processo de reverificação.
Entretanto, o pedido foi imediatamente recusado. A presidente do Conselho Constitucional diz que, por lei, o órgão não aceita observadores, mas promete verificar o processo atentamente para assegurar a verdade eleitoral. Lúcia Ribeiro disse que o organismo não recebeu nenhum recurso contencioso nas candidaturas à presidência da República.
O Conselho Constitucional não recebeu nenhum processo de contencioso das candidaturas do Presidente da República. Quero eu dizer que, por parte dos mandatários dos candidatos a Presidente da República, nós não recebemos, na fase do contencioso, qualquer recurso desta eleição.
Lúcia Ribeiro diz que o Conselho Constitucional está a trabalhar com as atas e os editais das mesas.
É com este processo, com esta verificação, que nós pensamos que vamos encontrar a tal verdade eleitoral. Por quê? Porque nós fomos buscar as atas e os editais da centralização parcial, do apuramento parcial, que é aquele das mesas, não é? E depois também nós pedimos as atas e editais do apuramento distrital, para depois ver, afinal, onde é que começa o problema? E pensamos que as atas das mesas nos trarão alguma verdade.
Denis Tivane, mandatário do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que contesta os resultados, discorda com a forma como o Conselho Constitucional está a trabalhar. Tivane pede a recontagem dos votos.
Percebemos que, da metodologia usada, estão a fazer uma comparação entre os editais da CNE versus partidos. Os editais já parecem fraudados. Portanto, já há uma adulteração dos resultados. Nos parece que comparar editais da CNE versus os editais dos partidos políticos, sem, por exemplo, abrir as urnas, abre um grande precedente porque não faz jus. É preciso saber se já estamos a descer até a fase do apuramento parcial, por que não abrir as urnas? Como é que vai aferir que a ata da CNE é verdadeiramente digna de ser escrutinada como válida se não abriu a urna?
O analista político André Molungo afirma que o encontro não passa de um entretenimento porque não se percebe o alcance prático do mesmo. E para o analista político Dércio Alfazema, o Conselho Constitucional abriu um espaço para clarificar as dúvidas existentes por parte do partido em relação aos recursos submetidos. Conceição Matende.
Segundo o analista André Molungo, o Conselho Constitucional parece estar a oficializar as narrativas que os comentadores do regime têm promovido para validar as eleições em Moçambique. Molungo afirma que o Conselho Constitucional está a transformar mentiras em verdades.
Ali o objetivo era ver se conseguiam validar toda a narrativa que ia sendo vendida. Lembra que eles pediram editais a uma organização da sociedade civil e depois daquilo houve ataques ao Conselho de Mais Integridade via de pessoas ligadas ao Partido Frelimo, mas mesmo próximas ao presidente Nyusi, procurando vender a ideia de que não houve fraude, que tudo foi uma invenção da sociedade civil, que o Podemos também não tem editais.
André Molungo acrescenta ainda dizendo que
tudo indica que o Conselho Constitucional ele vai validar os resultados. Basta ver o tom da arrogância com que a presidente do Conselho Constitucional se dirigiu. Indica que os resultados eleitorais vão ser validados e vai haver o aumento da intensidade dos protestos. Vai ser um caos mais profundo. Estão reunidos todos os ingredientes para Moçambique mergulhar numa guerra civil.
Por outro lado, o analista político Dércio Alfazema oferece uma perspectiva diferente. Para Alfazema, o encontro do Conselho Constitucional com o Partido Podemos abriu um espaço crucial para esclarecer dúvidas e questionamentos sobre os recursos submetidos.
Este foi um encontro importante sob o ponto de vista do alargamento do espaço democrático. Apesar de não ter grande impacto em termos jurídicos, mas politicamente é importante, pois abre espaço para diálogo e para se esclarecer algumas dúvidas que poderiam existir por parte do Partido Podemos em relação ao processo em si, mas também foi um espaço para, por exemplo, clarificar as questões que têm a ver com os ditos 300 quilos, né? Que o Podemos colocou, está muito na expectativa em relação a esses documentos, mas o Presidente do Conselho Constitucional aproveitou esclarecer que o processo eleitoral não se avalia em função da quantidade dos quilos, mas em função do conteúdo que está lá presente.
A situação em Moçambique revela duas visões distintas sobre o papel do Conselho Constitucional. De um lado, uma crítica contundente à sua atuação, vista como uma legitimação das eleições controversas. De outro, um reconhecimento da importância do diálogo e da transparência. O que será decisivo para o futuro do país é a forma como essas questões serão resolvidas e a confiança que será restaurada ou não das instituições eleitorais. Conceição Matende, DW.
Obrigado, Conceição Matende. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que espera do Conselho Constitucional. E Pinheiro Júnior diz que apenas queremos a verdade eleitoral e se trouxerem isso, saberemos tudo. Com a justiça eleitoral, tudo estará claro. Teremos os justos deputados, justos governadores e também um presidente da República que, de facto, ganhou as eleições.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O diretor adjunto da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral disse hoje que basta de repressão sangrenta em Moçambique e que os moçambicanos têm direito à liberdade e à reunião pacífica. Kanyo Fraz advertiu que há mais de 50 dias que o governo de Moçambique, liderado pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, se tem recusado a acabar com a sua sangrenta repressão aos manifestantes. A consultora Oxford Economics reviu em baixa a previsão de crescimento da economia de Moçambique para este ano e para o próximo ano devido à violência pós-eleitoral, antecipando agora uma expansão de 3,9% e 3,2%, respectivamente. Pelo menos 27 funcionários públicos foram constituídos arguidos este ano em processos ligados a casos de corrupção no centro de Moçambique, anunciou hoje o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala. Em Angola, João Lourenço autorizou hoje a celebração de acordos de financiamento no valor de 1,5 mil milhões de dólares. O presidente angolano autorizou também um acordo de financiamento com o Banco BIC português no valor global de cerca de 60 milhões de euros, com a garantia do Banco Português do Fomento para a construção da Estrada Nacional N120 numa expansão de 56 quilómetros, incluindo pontes nas províncias do Huambo e da Huila.
DW Deutsche Welle.
A quarta fase das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane chega ao fim esta quarta-feira. Ficou marcada pelo assalto e roubo de armas nas esquadras, ateamento de fogo e vandalização das sedes do partido no poder, a Frelimo, a proclamada vencedora das eleições, o que é motivo da revolta popular em curso. A reportagem com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Das 8 às 16 horas, durante uma semana, milhares de viaturas foram obrigadas a parar onde quer que estivessem. O cenário criou muitos transtornos para os utentes de transportes públicos. Muitos foram obrigados a fazer mais de 20 km a pé, debaixo de um calor intenso de 39 graus. Que o diga Joana Armando.
Estamos a caminhar, conforme estão a ver, não há chapa, não há nada.
Todos tiveram de fazer sacrifícios. Se por um lado as pessoas desafiavam o calor e as longas distâncias, por outro, os chapeiros faziam-se às rodovias logo cedo para parar às 8 horas. O transportador Aurélio Chongo queixa-se da queda nas receitas.
Mas o mínimo que a gente consegue, só podemos metade daquilo que era receita estipulada.
Durante estes 8 dias, era difícil chegar ao centro da cidade, onde o comércio é intenso. Por isso, Carlos Bucuana, trabalhador numa loja, vem certezas sobre o negócio.
Está mal, não há trabalho, não há cliente, nem sabemos se vamos receber este mês.
Os pontos mais rigorosos para cumprimento das ordens de Venâncio Mondlane eram vários, mas o destaque vai para os bairros Luís Cabral, Benfica, Machaquene, Polana Caniço e Ulene. Um manifestante disse-nos que todos cumpriram o protesto e deixa claro que não houve lugar para vandalismos.
Vamos mandando vontade, cara, a gente manda desligar a moto, que não estamos a vandalizar a cara de ninguém.
A te levar arma. Bateram polícia, te levaram arma mesmo. AK-47.
Mas esta fase foi igualmente caracterizada por assalto e ateamento de fogo às esquadras nos subúrbios de Maputo, onde foram roubadas armas. Nas sedes da Frelimo, partido proclamado vencedor das eleições de 9 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições, escaparam. A quando do anúncio desta fase, a polícia teria prometido tolerância zero para com as manifestações. Não conseguiu. Nenhum apelo das autoridades parou a ação dos manifestantes, nem mesmo gás lacrimogêneo da polícia e as balas reais. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Orlando Mudumane, exigiu a devolução de armas.
O PRM exige a devolução imediata e incondicional de todas as armas de fogo roubadas durante as incursões dos membros e simpatizantes do Podemos e exorta-os a absterem-se destas práticas.
Foram 7 dias em que muitos jovens de diversos bairros estiveram envolvidos nas manifestações. Hoje, quarta-feira, chega ao fim a etapa 4x4, como deixou claro Venâncio Mondlane.
Vamos encerrar a quarta fase da quarta etapa. As manifestações não vão parar. Só que vamos dar um tempo para depois anunciar a etapa Turbo V8. Na segunda-feira, dia 16 de dezembro.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Súbita decisão do governo moçambicano de pagar retroativos aos militares em época de convulsões sociais deixa a sociedade boquiaberta. É que, na última semana, o PR tinha dúvidas sobre o pagamento de salários da função pública devido aos longos e violentos protestos contra a fraude eleitoral. Fátima Mimbir não tem dúvidas que se trata de tentativa de compra de simpatias. A ativista desconfia que o executivo da Frelimo esteja a contar com as Forças Armadas para um eventual estado de sítio ou uma situação ainda mais crítica. A entrevista à DW, Mimbira, começa por concordar que está em curso a compra de consciência.
Sem dúvidas, os soldados militares em Moçambique nunca foram um grupo muito considerado pelo governo. Nos últimos anos, temos estado a acompanhar uma expressão muito clara dos militares de insatisfação pelas condições de trabalho em que eles têm, que o governo proporciona. Atrasos no salário, militares que foram a Cabo Delgado sem terem há meios de trabalho, alguns sem terem comida, sem terem um uniforme condigno, outros sem terem aquelas condições essenciais que lhes protejam, como, por exemplo, capacetes, terem coletes salva-vida. E é interessante que o Presidente da República, na semana passada, anunciou que não iria ter condições para pagar salários na função pública. No entanto, já pagou retroativos. Daqui a mais 10 dias, no máximo, terá que pagar os salários dos militares e terá que pagar também o 13º salário.
A estratégia seria ter soldados obedientes em caso de estado de emergência ou de sítio ou ainda de uma situação muito mais extrema?
Este é um sinal muito claro de que o Estado está a comprar a simpatia e a consciência dos militares para uma eventual declaração de estado de emergência ou estado de sítio que, segundo informações que nos chegam, está para breve. E
Fátima,
quem deverá atuar durante este período são os militares, porque a polícia está totalmente desacreditada e as pessoas já não respeitam a polícia quando há um respeito pelos militares.
Vê riscos dos soldados se deixarem comprar, dada a precariedade de vida a que estão sujeitos?
Por isso eu fiz aquela carta, é uma carta de uma cidadã desesperada, porque onde entram os militares, se eles se deixarem comprar por esses pagamentos, de facto vai haver banho de sangue. Militares são militares. Em qualquer parte do mundo, sabemos como é que os militares agem, não é? Até aqui eles têm agido bem, eles têm cumprido com aquilo que é a sua missão numa situação dessas, não é? Não é ajudar a piorar a situação conforme o governo espera, mas é efetivamente controlar a situação, assegurar que as pessoas estão protegidas e não extrapolam. Agora, eu tenho medo de facto, uma franja muito grande dos militares começar a achar que o governo já lhes ama, que o governo lhes respeita, lhes considera, começarem a esquecer toda a história muito recente de maus tratos, desconsideração, de perseguição, de detenções, de processos arbitrários. E até há que frisar a militares neste momento que estão a ser torturados em alguns quartéis aqui na cidade de Maputo, porque fizeram pronunciamentos nas redes sociais ou porque estiveram envolvidos naquele caso lá de Ressano Garcia. Portanto, eu tenho este medo de haver uma franja de militares que eventualmente pode ser mobilizada para vir e agir de forma bastante contrária àquela que os militares têm estado a agir até aqui. A outra opção que me assusta ainda mais é a possibilidade de, no caso dos militares moçambicanos não aceitarem entrar nessa tramoia, irem buscar os militares ruandeses. E os militares ruandeses não têm nada absolutamente a perder, não são irmãos deles, não são primos deles.
DW Notícias.
Antes, para dizer que ouvi uma entrevista com a ativista social Fátima Membir, uma entrevista conduzida por Nadia Issouf. No plano internacional, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier discutiu hoje com o seu homólogo nigeriano Bola Tinubu a parceria energética dos dois países num encontro em Abuja, capital da Nigéria, onde se encontra numa visita oficial de 2 dias. A parceria energética entre os dois países tem-se centrado muito na energia solar e eólica nos últimos anos, mas o próximo objetivo é a produção de hidrogênio, afirmou o presidente alemão. Um alto funcionário dos Estados Unidos da América alertou hoje que a Rússia poderá atacar a Ucrânia nos próximos dias com o seu míssil hipersônico de alcance intermédio concebido para transportar ogivas nucleares. O primeiro lançamento desta nova arma teve como alvo a cidade ucraniana de Dnipro a 21 de novembro. A Rússia ainda não reagiu a esta notícia que está a ser avançada pela agência AFP. Volodymyr Zelensky acusou hoje o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán de prejudicar a unidade europeia com a conversa por telefone desta manhã com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. No desporto, hoje é mais uma noite da Liga dos Campeões. Daqui a pouco começa no Signal Iduna Park Borussia Dortmund-Barcelona, Juventus-Manchester City, Benfica-Bolonha, Arsenal-Mónaco, AC Milan-Cruz Vermelha, Feyenoord-Spartak de Praga, Stuttgart-Young Boys. Mais cedo terminou Atlético Madrid 3-Bratislava 1.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que espera do Conselho Constitucional? É a pergunta que colocamos hoje no Facebook. A Silvia Moani diz que não se pode esperar nada de um órgão partidário à luta continua. Roque Chivambo diz que o povo moçambicano ainda vai morrer, mas sim há que conhecer a verdade, porque o povo votou no Venâncio Mondlane. Recebemos aqui vários comentários, Conrado, depois Árabe Salemani, depois também comentário de Mavoni e vários outros internautas no nosso Facebook. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.